E no Assunto é Política de hoje, a gente conversa com o vereador Jean Marques, que está ao telefone. Olá, vereador, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Vereador, eu gostaria de conversar com o senhor, porque hoje, agora a gente até trouxe a reportagem agora há pouco, representantes de bares, disque cervejas, também de tabacarias, se manifestaram em frente à prefeitura e eles protestam contra o fechamento dos bares por mais 7 dias, como um decreto que determinou ontem, né? Como um decreto municipal que determinou isso ontem, né? Agora, o senhor também conversou com esses manifestantes? Eles foram para a frente da Câmara também?
Sim, Luciana, eles estiveram aqui na frente da Câmara de Vereadores, né? Nós estivemos lá conversando com eles, ouvindo alguns pontos levantados por eles e conversando também, né?
E qual a opinião do senhor sobre essa reivindicação dos comerciantes donos de bares? Eles acham que não é imprescindível que os bares fechem para o controle da pandemia? Eles pedem para que os bares continuem abertos.
Luciana, com relação à pandemia, né, a gente tem sempre feito alguns questionamentos quando é adotado alguma medida pela prefeitura. Nesse caso específico desse último decreto, foi determinado o fechamento de bares, né? E o fechamento de restaurantes também no final de semana, após as 3 horas da tarde, né? Então, à noite, restaurantes também não vão poder funcionar. Mas, como também nas outras medidas, não foi apresentado nenhum estudo técnico da prefeitura que indicasse os números, uma pesquisa, por que essa medida está sendo adotada, ou qual a eficácia dela, ou por que não se pode adotar outra medida menos gravosa do que essa, né? A gente acaba falando de forma genérica dos bares, mas tem nesse segmento tem também o pessoal das conveniências de postos, que já não podia o consumo no local, agora eles não podem nem vender para a pessoa levar depois de um determinado horário, eles precisam fechar a loja. Então tem algumas incoerências, né, nesse aspecto como um todo. Não há um estudo técnico da prefeitura apontando que eles fizeram um levantamento, que esses locais são os locais responsáveis pelos aumentos dos números, e inclusive as informações da prefeitura contrariam essa tese, porque a gente percebe que o maior número de contaminados são de pessoas, trabalhadores da área da saúde. Portanto, me parece que a prefeitura não está fiscalizando corretamente a área da saúde, especialmente com relação aos equipamentos de proteção de alta resistência, porque é óbvio que a gente sabe que o ambiente da área hospitalar ou da área da saúde existe, é um autocontaminante, mas a gente tem também, dentro da utilização de equipamentos de alta performance, como máscaras N95, por exemplo, como utilização de óculos de vedação, o correto e adequado distanciamento e não reaproveitamento de roupas ou outros materiais, isso evita a transmissão, né? E a gente percebe que esse segmento é o que tem o maior número de contaminados. Aí você tem o fechamento de um outro segmento sem nenhuma informação e que a gente sabe que, do ponto de vista econômico, essas empresas estão sofrendo muito e os empregos estão sendo eliminados. Então, há muitas demissões, já há falências no setor. A gente recebeu aqui na Câmara de Vereadores, durante a sessão na semana passada, um grupo de representantes de restaurantes, lanchonetes e bares também, um grande estabelecimento da cidade já anunciou que fechou as suas atividades e só nesse estabelecimento foram 90 demissões. Então vejam só, né, a gravidade que a gente vai chegando com essas medidas sem um apontamento técnico e que talvez não sejam tão eficientes como se divulga ser eficiente.
Vereador, será que é possível um estudo técnico que indique onde há mais contaminação? Existe algum estudo assim, parecido, similar em outra cidade?
É sim, Luciana. Por exemplo, salvo engano, Curitiba tem feito agora recentemente um estudo em que em parceria com institutos de pesquisa e universidades, em que eles estão coletando, fazendo a coleta naquele mesmo material do exame que é feito nas pessoas, eles estão fazendo a coleta de ambientes, né? Então você consegue saber os ambientes que estão com maior contaminação e você, de algum modo, precisa também, dentro da epidemiologia, fazer a linha, né? E cercar bastante as relações que os contaminados tiveram. E, além disso, teste massa, né, Luciana? É preciso aumentar a testagem. Agora, nós temos um outro viés. Quando Maringá tem feito, sim, bastante testes, mas é preciso fazer mais. E quando você aumenta o número de testagens, você tem um outro efeito colateral, que é aumentar o número de confirmados. E isso não é para alarme, isso não é alarmante. Se você tem mais contaminados porque você... confirmados, porque você está fazendo mais exames, isso é bom para a epidemiologia. O que nós temos que tomar cuidado é com a ocupação de leitos de UTI, que esse sim é um ponto importante na relação do cuidado de saúde pública. Porque o que acontece? É um vírus, é uma epidemia, o vírus ele está circulando, esse vírus ele não vai ser eliminado, né? Não vai ser eliminado, ele vai continuar circulando. Se você fechar toda a atividade econômica e ficar com ela fechada por 6 meses, a hora que você abrir ela novamente, nós vivemos num país continental, e o vírus vai chegar em Maringá de novo e ele vai circular de novo. Então, enquanto não existir uma vacina, ele vai continuar circulando, ele vai continuar agindo, e apenas com a imunização das pessoas, que como nós não temos vacina, ela acontece pela imunização natural, pessoa que se contaminou e se curou. Ele vai continuar circulando. Então, não há como eliminar o vírus. O que é preciso fazer com as medidas de isolamento e quarentena é garantir que não haja uma superpressão, uma superlotação de pessoas no sistema público de saúde e no sistema privado de saúde. Ou seja, que todos os contaminados tenham garantido, se necessário, o atendimento médico. O gestor público, o gestor da área da saúde, ele tem que garantir para o cidadão que, se ele precisar de uma UTI, ele tem a UTI. As pessoas não podem morrer por falta de atendimento hospitalar. E é esse o objetivo das medidas de isolamento. Você achatar a curva de tal modo que não sobrecarregue o sistema de saúde. Não existe. E há alguns entendimentos equivocados de algumas pessoas que as medidas de isolamento são para eliminar o vírus. Isso não é verdade, isso não existe. Não há sequer a possibilidade científica de isso acontecer, porque o vírus vai continuar circulando.
Uhum. Agora, o que a gente percebe, o que a gente percebeu principalmente no final de semana anterior, não esse, o anterior, é que os bares eles se tornaram vilões, né? Porque a população, inclusive, nas redes sociais, e a gente até teve a participação de muitos ouvintes aqui na CBN, a população pedindo que os bares fechassem.
A gente tem percebido isso. Na verdade, é uma tendência do ser humano sempre procurar culpados, né, para algumas coisas que estão acontecendo. E aí, quando você tem um aumento de número de casos confirmados, acumulado com o que aconteceu em outros lugares do mundo, em alguns lugares, porque não tinha um sistema de saúde para atender. Por exemplo, nós tivemos um grande problema no Brasil até agora, que foi Manaus. Em Manaus, algumas pessoas morreram porque não haviam leitos de UTI que pudessem salvar vidas. Então, esse é o problema. Agora, quando há essa... E toda morte a gente lamenta, é claro, toda morte é muito triste, mas quando essa morte decorre da doença em si, mas que foi oportunizado toda a chance, todo o tratamento para o paciente, isso foge um pouco do alcance do gestor, né? Isso está na medicina, está na fé. Então as pessoas procuram o culpado pelo aumento de casos. E aí eles buscaram aquele serviço que eles entendiam, de certa forma, que não fosse essenciais e que o isolamento poderia salvar essas pessoas. O que acontece? O que acontece é assim: a essencialidade de um serviço, é claro, é aquilo que é para a sobrevivência do grupo comum. Mas quando a gente entra na essencialidade econômica, cada um que presta o seu serviço é essencial para a subsistência dela. Ela precisa receber a sua remuneração, ela precisa ter o seu lucro no comércio para que ela possa sobreviver. E a gente percebe que as pessoas procuraram esse culpado, e o culpado acabou sendo os bares, porque o senso comum de algumas pessoas é que esses estabelecimentos não deveriam estar abertos, né? Assim como outras pessoas apontaram alguns outros estabelecimentos também em menor quantidade. Mas veja só, Luciana, eu vou te apontar um dado muito interessante, que até é importante que toda a cidade ouça. Se a gente pegar o boletim epidemiológico de ontem, ele aponta a ocupação de leitos de UTI adulto, leitos gerais, em 62,4%. Quando a gente pega a ocupação de leitos de UTI destinado exclusivamente para o Covid, a ocupação está em 37,8%. Agora eu vou te pegar o boletim epidemiológico do dia 23 de maio, há um mês atrás. E quando os números ainda eram bem baixos, sabe quanto era a ocupação dos leitos totais de UTI? 62,7%. Era a mesma ocupação de hoje. A ocupação de leitos exclusivos de UTI era 37,8%. Era a mesma ocupação que nós temos hoje. Isso significa o quê? Isso significa que em um mês que nós tivemos os bares abertos, a ocupação de UTI está exatamente igual. Quer dizer, não houve pressão no sistema de saúde, o dado de um mês atrás para o dado de hoje, que possa apontar uma preocupação para o fechamento da atividade. Agora, é claro que toda e qualquer atividade que se abra neste momento, que nós ainda não estamos no final da pandemia, é preciso ter um cuidado maior, é preciso ter as medidas de higiene, é preciso ter o distanciamento, é preciso que as pessoas tomem o máximo de cuidado. Não dá para ter vida normal como existia antes, mas também não há motivos ainda, pode acontecer isso num futuro próximo ou não, mas hoje não há um motivo para a histeria. Né? Os números vão aumentar mesmo, isso é normal, porque o vírus continua circulando, as pessoas vão se contaminando, é preciso proteger especialmente o grupo de risco, né? As pessoas que tenham algumas comorbidades, as pessoas que tenham uma idade mais elevada, se puderem, e aí não é nem uma questão de distanciamento, seria uma questão de maior isolamento social mesmo, mas a atividade econômica, ela tem um ponto importante, inclusive na saúde das pessoas, porque aqueles que não estão conseguindo honrar com os pagamentos para a sua subsistência ou da sua família, eles acabam fragilizados na sua imunidade e isso repercute também no desenvolvimento da doença depois. E além disso, o desemprego está aumentando. As pessoas estão deixando de ter um plano de saúde da sua empresa, porque estão perdendo os empregos ou as empresas estão fechando. Essas pessoas estão se acumulando para o Sistema Único de Saúde, que daqui a pouco também não vai ter condições de atender esse aumento da demanda, e o próprio poder público que está tendo uma queda na arrecadação, porque não tem atividade econômica acontecendo na nossa cidade. No mês de maio, por exemplo, foi algo em torno de 25%. Daqui a pouco não tem mais dinheiro público para pagar e custear leitos de UTI. Então, essa é uma consequência que é preciso repensar também.
Vereador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Assunto é Política, e uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes. Nós estamos sempre à disposição, acompanhando muito de perto esse caso da Covid, com muita preocupação com a saúde, mas também com os empregos e a renda na cidade de Maringá, para que a gente não tenha um segundo problema muito maior na sequência.
Obrigada. Nós conversamos com o vereador Jean Marques, que conversou hoje pela manhã com alguns manifestantes que estavam protestando tanto na frente da prefeitura quanto na frente da Câmara, né? Protestando contra o fechamento aí dos bares por mais 7 dias aqui em Maringá.